Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDM Cast. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programinha delicioso. E hoje estamos aqui com o André.
Olá, minhas garças, tudo bom?
Estamos aqui também com o Vivi.
Olá, olá.
E eu, Fábio Alves, e o programa de hoje, né, será sobre O Menino e a Garça, né? O novo filme aí do Miyazaki, junto com o Estúdio Ghibli.
O grande e último filme dele pela terceira vez seguida.
Então, será que vai ser o último mesmo? Mas acho que agora dessa vez vai ser o último, né, gente? Não tem mais como. Acho que ele não aguenta mais 10 anos de produção do novo filme, não. Vai esfarelar.
Que eu continue fazendo os membros desse podcast sofrerem?
Pois então, apoie o Conversa de Mangá. A partir de R$5, você tem acesso a benefícios exclusivos, como as nossas recomendações de dentro e de fora do mundo dos animes.
Ou como votar qual a próxima bomba que o podcast vai analisar. Basta ir em apoia.se/cdmcast e se juntar a nós nessa aventura.
Rapidamente uma sinopse breve do filme. O filme é sobre o Mahito, um menino ali na sua fase jovem, adolescentezinho, rebelde, que acaba perdendo sua mãe num incêndio em Tóquio. E devido, né, aos acontecimentos da guerra que tá acontecendo ali naquele mundo, naquele momento, ele acaba tendo que se mudar pro interior, pra casa da tia dele, e onde ao lado da casa tem uma torre misteriosa, onde habita uma garça engraçadinha e travessa.
Demoníaca.
E que acarreta em todas as situações que nos guiam através do filme. Então a sinopse vai ser bem ambígua, bem aberta, pra gente não entregar muito assim de início.
Esse filme é um daqueles filmes que é melhor você ir sem saber de nada, assim, né? Qualquer coisinha que você sabe do enredo, eu acho que talvez estrague um pouco. Assim, demora um pouco até pra ele engatar, né? Então, sei lá.
Será? Tipo assim, eu acho que nada aqui do enredo vai estragar a experiência de ninguém, até porque não tem muito de enredo nesse filme mesmo.
É, sim, é não é um negócio muito linear, muito misterioso, né?
Aqui é mais sobre a viagem do que sobre o que realmente tá acontecendo. Sim. Até porque nem sei se tudo, se as coisas aqui fazem tanto sentido assim. Talvez só o final do filme mesmo que dê uma estragada aí na experiência da galera.
Dito isso, a gente vai falar com spoiler do filme aqui?
Eu acho que a gente consegue ir naquela linha do semi-spoiler, entregando sem entregar totalmente, e a gente pode entrar em um momento com spoiler total.
Tá, então o primeiro bloco aqui sem, né?
Acho que dá pra gente tentar carregar algo sem spoiler inicialmente.
Só um aviso pra galera que tá ouvindo, que o próprio Miyazaki mesmo, ele não divulgou o sinopse do filme, não divulgou o trailer, não divulgou nada. Então, daqui que a gente tá falando, é mais, foi tipo uma abordagem do próprio criador do filme. Ele só, depois que o filme lançou, que eu acho que teve um trailer. Mas até então...
E nem foi do Ghibli, assim, diretamente o trailer, se eu não me engano. Eu acho que foi da empresa que comprou os direitos pra distribuição aqui no Ocidente. Que falou assim, olha, a gente precisa vender, né? A gente já comprou, agora tem que vender. Tem que entregar alguma coisinha. Tem que mostrar que é bonito, pelo menos.
É, sim. O filme foi exibido num festival, não lembro onde, tipo, sem nada, assim. Só com uma imagem no pôster, feita à mão, assim, que o traço não tinha muito a ver.
É!
Foi quando a gente começou a receber os boatos na internet, né? Novo filme do Miyazaki, tal, tal, tal. E aí depois que a gente foi vendo que, pô, o filme tá 7 anos sendo produzido e tal, mas pra gente, sim, chegou do nada, né?
Eu acho que quando ele começou a produção do filme, saíram boatos, sabe? De que, Miyazaki está trabalhando novamente no seu último filme.
Novamente.
É, porque aconteceu isso com Vidas ao Vento, né?
Teve 10 anos de intervalo, né, entre esses...
Teve o Vidas ao Vento, se eu não me engano, estreou ali em 2014, né? Concorreu ao Oscar também. Esse tá sendo agora em 2024, né? É que saiu ano passado no Japão, mas vamos colocar aí 10 anos mesmo de diferença de um lançamento pro outro. Vale lembrar, gente, que, assim, se você tá vendo esse podcast, talvez você já tenha, né, o conhecimento disso, mas caso não tenha, a demora nas produções do Miyazaki, em todas elas, se deve ao fato, principalmente, de que 95%, se eu não falar 100%, de todo o trabalho do filme é feito à mão. É animação manual 2D.
E sabe o que é interessante? Tipo, até em momentos parados, que um personagem está estático, eu consigo ver ainda um leve flick, assim, sabe? No traço do personagem. Então, tipo, até o estático, ele tá meio que sendo redesenhado ali, sabe? Não sai aquele totalmente paradinho, perfeito, né, digital.
Sim.
Isso que é assustador mesmo, assim.
Então, é por isso que demora muito tempo, né? É uma arte em descontinuamento, né? Eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a mensagem final do filme. Talvez a gente chegue numa conversa sobre isso mais pra frente. Mas é uma arte em descontinuamento, gente. Não, ninguém mais faz isso como o Miyazaki faz. Ninguém nunca fez como ele fez. Agora que ele, esse é o último filme, ninguém nunca mais vai fazer. É muito investimento. O filme foi caríssimo. O pessoal da Ghibli, né, a produção, falou que esse é o filme mais caro deles, né? O que tem sentido, foi uma produção gigantesca. E o Miyazaki, ele não permite as palhaçadas que a gente vê muitas vezes aí de exploração do trabalho, né? Ele gosta de pagar o povo do valor que eles precisam ser pagos. Entendeu?
Não, a gente não ia ver Miyazaki usando IA, né? No filme.
É, tipo, ele não vai chegar e falar assim, ah, a IA tá tomando no espaço de animadores preguiçosos.
Exato.
Nunca, jamais, em hipótese alguma, isso aconteceria. E o que eu acho dessa experiência, né, sentindo como esse sendo um último filme do Miyazaki, que tem muito sentido, sabe? Eu acredito que o Vidas ao Vento já fazia muito sentido pela temática do filme, que essa ideia, né, de ser um filme de guerra, de um pouco de descontentamento também. É o filme sobre o cara que criou, né, projetou os aviões que foram usados na guerra que matou muita gente. É a história desse gurizinho, o Vidas ao Vento. E aqui a gente vê também mais um filme de guerra, onde o pai do protagonista também é da indústria de aeronáutica pra lutar na guerra, sabe? Então, eles tangenciam ali um ponto, mas ambos falam ainda sobre a guerra e sobre como a guerra afeta e afetou a vida do Miyazaki. Isso tem muito sentido porque o Miyazaki viveu a guerra, gente. Ele morava lá em Tóquio, lá na região mais central do Japão. Ele precisou ir também, que nem o Mahito, pro interior pra correr da guerra. Pra fugir da guerra, pra fugir daqueles horrores dali.
Eu fui ver a data que o Miyazaki nasceu. Ele nasceu em 41, então ali é a guerra quase torando ali, se não me engano.
Sim, sim. A guerra tem ali mais ou menos o seu fim em 45, se eu não me engano. Ela prolonga, assim, o pós-guerra até 47, 48, se eu não me engano também. Então ele tava ali no meio da guerra mesmo, sabe? Ele viveu toda aquela experiência, ele saiu do Japão por conta da guerra, por conta do pós-guerra. Enfim, gente, a história do Miyazaki é muito grande. Recomendo vocês a lerem, vocês entenderem a relação dele com a guerra e de como ele conhece o Japão e como ele viveu essa história dentro do Japão. Ele mudou pra Europa, aí ele não gostou da Europa, ele voltou pro Japão e falou assim, gente, Japão é ruim, mas aqui é melhor que lá. Infelizmente, foi o take que ele teve sobre o resto do mundo.
É, e assim, acho que foi meio que impossível escapar do boato, né? Dos rumores, pedaços de entrevista, manchetes, né? Manchetes já anunciavam isso, que era um filme meio autobiográfico do Miyazaki, né?
Uhum.
E isso aí já sai um pouco da ideia de a gente ir sem saber de nada, mas você começa a traçar uns paralelos sobre isso também com o próprio Mahito, que é o protagonista, sobre esse papel dele sendo um filho da guerra ali, que perdeu a mãe, que tem que lidar com esse luto infinito, assim, né, que não cessa enquanto a guerra não acabar, assim, né, um luto da sociedade ali, então. E aí você percebe isso no clima da personagem mesmo, né? É, ele é meio na dele, assim, não é muito espalhafatoso, não é, até não é muito curioso, né, que é um negócio de protagonista da Ghibli, assim, que eu observo, não tem muito no Mahito.
Mas eu acho que ainda assim, a perda da mãe dele é um grande tema, se não o tema central mesmo, né? Esse luto, essa jornada pra ele de entendimento da perda da mãe e do Mahito também, da perda da mãe do Mahito durante esse filme, sabe? Eu acho que se talvez a gente possa tentar entender como foi a relação do Miyazaki com esse luto da mãe aqui através desse filme, mas se não for também, se não for sobre isso, se não for tão autobiográfico assim, né? Se fosse realmente só acerca desses temas que regem a vida dele, eu acho que ainda assim, esse luto do Mahito, né, do personagem principal da história, ainda é um bom fio condutor que consegue traçar como as escolhas narrativas e como o personagem se prostra algumas das vezes dentro da história, sabe?
Sim.
Eu acho que um ponto bem legal, que eu achei inclusive até sobre isso, é o descontamento do Mahito quando ele chega na nova família dele, na nova casa dele, e ele vê que as coisas não vão ser tão desagradáveis como ele queria que fosse. Ele queria que as coisas fossem ruins pra ele não gostar. Ele queria que a tia dele, né, a nova mãe, né, como ela é apresentada pra ele, fosse uma pessoa não tão doce quanto ele, que ela não tivesse grávida.
Que ela fosse carrasca, né, que ela fosse aquela...
Exatamente, se ela não tivesse grávida do meu irmão dele, que ele, querendo ou não, vai crescer e ter que cuidar dele também. E que as tias, as velhinhas lá da casa, não fossem tão carinhosas e protetoras e cuidadosas com ele. Entende? Ele fica muito emburrecido naquela situação, ao ponto de meter uma pedra na própria cabeça, pra ele criar um cenário ruim de tudo aquilo.
E assim, né, não tem até um motivo de ficar puto, né? Morreu a mãe dele, o pai casou com a irmã, caralho. Só substituiu na moralzinha mesmo.
Ai, mas é que assim, não querendo falar, né, da cultura dos outros, mas acredito que é comum, era comum. Em algumas culturas, eu não sei como que era no Japão antigamente, mas em algumas culturas, quando a mãe, né, uma das irmãs morria, um cara ia lá e poderia casar com a irmã, caso ela tivesse disponível.
É, tudo bem. É, isso não é abordado no filme, só tô implicando aqui de gracinha mesmo, mas...
Não, sim. Não é abordado no filme, mas é só uma trivia aí. É isso, gente. Acontecia.
Sim.
É, e eu sinto essa implicação de tudo isso nesse personagem, que ele não tem pra onde correr, porque ele não tem pra onde jogar o ódio dele, a revolta dele. É...
Não, ele até tem, ele até acha que é a bendita garça, né, depois. Que é o hiperfoco dele ali de... Se eu vou ter que descontar alguma coisa está estranha, fora do lugar aqui, que tá me incomodando.
Sim.
Essa garça tá me enchendo o saco, então vou lá fazer um arco e flecha pra matar essa filha da mãe.
Inclusive, todo esse primeiro trecho, né, do filme, antes realmente da descoberta do mundo fantástico aqui dentro do Menina Garça, eu ficava em dúvida assim, olha, eu acho que esse menino tá alucinando, ele tá criando válvulas de escape pra ele colocar esse sentimento pra fora, ele tá buscando, né, soluções e ele tá tentando se rebelar contra algo que não existe. Ele quer lutar contra essa garça imaginária, terrível, tirona demais, cuzona demais. E ele quer colocar todo o sentimento dele naquilo. Ele não quer machucar a garça, ele quer matar a garça. Ele quer ferir ela gravemente ao ponto dela perder a vida mesmo. É isso que ele tá querendo, sabe?
É engraçado que quando você é apresentado a esse mundo, que é essa casa nova, a mansão ali, né, que o pai dele é um, né, o Mahito é um herdeirozinho, né, o pai dele é dono da fábrica ali, dos negócios.
Sim.
E aí ele vai pra essa mansão e é apresentado um mundo meio Ghibli, assim, né, de uma forma meio mágica, umas coisas, né, os personagens caricatos, as coisas funcionam numa dinâmica engraçadinha, sabe, ah, o cigarro é a coisa valiosa ali da casa. E aí tem essa garça também, que é o fator que... Por uma coincidência, passa ali por baixo da casa pela primeira vez e tal. E por apresentar esse mundo mágico, você fica impressionado e... Mas o moleque não, ele tá revoltado. Mesmo você ficando maravilhado com o mundo, ele não gosta disso, né? Então, e é engraçado que, tipo assim, não é mostrado de forma expositiva essa revolta dele, né? Em nenhum momento ele fala, ah, meu Deus, quero se avasar e tal. E eu acho que eu tava até mal acostumado, né, assistindo animes, que geralmente... Tem uma coisa positiva, assim. Eu gosto desse começo do filme, que ele tá só na revolta, tá só procurando as coisas.
Tá desobediente, fala, não vai lá, ele fala, não, vou sim, eu vou.
Sim, vou sim, vou caçar o que fazer aqui.
Volta aqui, não tô te ouvindo.
Sim, e é muitos momentos silenciosos, a gente só vendo ele tomando atitudes por si só e tentando entender, ah, por que que ele... Vai e pega a pedra e taca na própria cabeça, assim, e sem falar nada, né? Você só vê as consequências, as pessoas se preocupando com ele depois e tal, todo mundo acolhendo, e enfim, né? Ele faz pra chamar atenção ali e recebe uma atenção positiva, né? Do qual ele achou que ele não receberia, né? Achou que ia tomar uma represália, mas não, o pai dele, né? Ele sendo herdeiro, já ia demitir todo mundo da escola ali pra colocar o responsável na rua por ele ter apanhado e tal. Eu acho bem legal essa dinâmica de mostrar, assim, as atitudes do personagem.
Eu demorei um pouquinho pra entender esse lado do Mahito, até mais ou menos um pouco antes da metade do filme, porque eu achei que ele só não queria ir pra escola. Assim, ah, ele tá emburrado, quer ficar em casa, não quer estudar, né, é um vagabundinho aí comum. É só isso, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que são outras coisas. Ele tá incomodado mesmo com tudo aquilo ali que ele tá passando. Ele tá incomodado por tá sendo tudo tão bom pra ele. E no meio disso tudo, ele tá ainda tendo que passar pelo luto da mãe dele, que atormenta ele todas as noites em sonho. Ele vê, né, aquele flashback fantástico, gente, extremamente bem animado, da mãe dele entrando em combustão e voando como uma linda estrela, uma estrela cadente reversa ali do hospital.
Enfim, né, estamos na parte sem spoilers, mas é uma cena que faz paralelo com várias outras partes aqui do enredo. Então é meio que o ponto zero principal ali, né, tanto que o filme abre com ela ali, é importante.
Exatamente.
Ter até uma rima visual ali mesmo, dele correndo e não conseguindo chegar ali no local a tempo, depois com a parte das faixas lá da maternidade, mesma coisa, sabe? Então, porra, além de ser bonito, tem um significado, né? Bonito por ser bonito, vazio, né?
E isso é um tema bem recorrente nos filmes do Miyazaki, as coisas geralmente, não que elas têm sentido, mas elas tendem a nos fazer refletir ou ficar reflexivo, pensativo sobre as coisas que acontecem, sabe? Que é o que acontece também ali com o Mahito, porque tem um dado momento, né, que a gente tem uma aproximação, né, maior da garça ali, que é informado, né, sobre uma possibilidade que deixa o menino também muito curioso sobre um fato que é dado ali pra ele no filme. E a gente também fica curioso, porque a gente vai assim, cara, é um filme do Miyazaki, sabe?
É, sim, começa a fazer você duvidar do que você tá assistindo.
E do que você tá vendo, porque, como eu disse, eu achei que era só... O menino tava delirando, sabe? Tem momentos ali que ele parece realmente delirar, aparece desacordado na cama, como se tivesse sido um sonho, tudo aquilo que aconteceu. Umas cenas mega catárticas, sabe? Dele correndo lá naquele lago, ele é atacado por um monte de sapo. O bicho falando com ele como se fosse uma entidade maligna, cuzona demais.
É, e depois ele aparece na cama, né, nada...
Tipo, a espada no lugar que tava, mas ainda assim ele vê as rachaduras em alguns lugares que demonstram a inconsistência. Aí tem a frase de ouro da velhinha: olha, algumas coisas dessa mansão, às vezes não fazem sentido. Acontece muita coisa estranha aqui. Aí, a partir desse momento, eu falei assim, ah, tá bom, estamos em um mundo de fantasia do Miyazaki.
É, sim, aí dá pra ter um pouco mais de certeza que vai chegar ali a hora de se pagar.
É, tipo, aí eu falei assim, ah, não, tá tranquilo, é um mundo de fantasia do Miyazaki, então a gente tá nesse limiar, né, da fantasia, da realidade, do que é verdade, do que não é. Mas não, as coisas realmente acontecem, elas são verdadeiras, é só realmente um mundo de fantasia aí sendo construído e nos mostrado, né? Eu me acalmei um pouco na sessão, falei assim, ah, é isso, só curtir a viagem e vamos ver pra onde ela vai levar. Levou pra algum lugar? Não sei, dá pra falar daqui a pouquinho sobre isso, mas... Tentou falar sobre algumas coisas, acredito eu. Ou não. E tá tudo bem também.
E eu acho interessante, antes de chegar na parte mais Ghibli mesmo do filme, assim, que é esse começo dele só explorando ali, só vivendo essa nova vida aí na mansão e tal. É muito a visão dele das coisas, a atitude dele, assim, tanto que você vê que, porra, até aparecer de fato o pai em cena, assim, demora um pouco, né? Tem até a cena que ele fica esperando o pai dele chegar, só mostra os pés dele ali, o pai cumprimentando a esposa lá, ele vai dormir quietinho, sem que ninguém perceba ele, assim. Porque é isso, ele também não quer atrapalhar, ele sabe que é um drama dele, mas que ele também vai se revoltar por ele mesmo e tal. E vai em busca de explorar, e vai em busca do que estiver atrapalhando ele ali e tal, que é a garça demoníaca e tal. E até na antes da desgraça acontecer, antes de começar todo o enredo do filme mesmo, que é quando ele vai dar a presença dele ali pra tia dele, né, que tá meio mal, tá meio doente, aí ele chega lá e só dá uma mensagem, assim, de apoio e sai fora, né, é meio que, é isso, não tem muito o que eu fazer aqui, ainda tô na revolta, respeito um pouco do espaço aqui que eu tenho que ter, respeito o espaço de você tá grávida aí, eu tenho que te apoiar, mas é isso, eu também tô na minha revolta aqui, não posso impedir.
É, eu sou um adolescente revoltado, ainda vai lá e rouba um maço de cigarro.
Rouba um cigarro pra conseguir favores depois, sabe? Então, é interessante como todo esse aspecto introspectivo dele, assim, é bem refletido no ritmo do filme mesmo, cara. Eu acho que por isso que, assim, né, a gente discutiu até no grupo de alguns momentos ele ser bem parado e tal. E, principalmente pra mim, essa primeira parte foi a mais, assim, né, depois fica mais porra louca.
Eu acho que, genuinamente, demorou muito mesmo pra algumas coisas começarem a fazer sentido e pra algumas coisas também começarem a ter um ritmo mesmo. Acho que demorou pra o filme engatar. Eu acho que o começo dele é mais paradinho, mas eu também não acho que a parte quando a gente vai pro mundo realmente de fantasia também o ritmo melhore muito, sabe? Mas se eu considerar, a barriga que você sempre comenta tá nesse começo de filme, eu acredito.
Aqueles 20 minutinhos a menos no filme da Ghibli sempre tem que ter.
É, eu acho que a barriga tá aqui no começo do filme. Eu acho que as coisas não são tão interessantes no começo do filme. É só realmente o Mahito puto se revoltando, sendo um adolescente comum, aí revoltado, até que a gente tenha um sentido pro filme. Tipo assim, olha, não é só um acompanha vidinhas do menino emburrado. Até o filme fala assim, não, ele vai precisar fazer algo. Ele tá em busca de algo. Vamos mostrar o que, que esse menino precisa entender da vida dele pra ele deixar de ser emburrado, né? Geralmente é isso que o Miyazaki faz. Olha, tem uma criança que dá trabalho, então eu vou mostrar pra vocês por que, que é feio dar trabalho. E aqui não é muito diferente.
Tem dois temas que eu acho que tem no filme. O segundo tema eu acho que vai ficar pra parte com spoilers. Eu não sei se eu estou pensando demais no tema ou se ele faz sentido. Então vou falar na parte com spoiler. E tem o tema do luto, né? Que, tipo, eu meio que concordo com vocês e tals. Porém, na minha experiência, eu genuinamente não achei tão profundo ou tão edificante quanto vocês acharam. Na real, eu achei bem superficial, de verdade, pra lentidão que tava aquele começo. Pegar, por exemplo, do Mahito em si. Vocês falaram muitas coisas que pra mim fazem sentido, mas eu meio que eu me senti que nem a nossa discussão sobre a profundidade do Kuroro como um personagem em Hunter x Hunter. Eu acho que, tipo assim, eu pelo menos eu não acho que Miyazaki me deu tantos motivos nesse começo de filme, pelo menos assim durante uns 40 minutos, até da metade do filme também em diante, pra eu acreditar tanto assim nesse menino emburrado e tal. Eu acho que faltou diálogos nesse filme, tipo assim, genuinamente. Eu sei que o menino é introvertido, eu sei que ele tá de luto, mas eu acho que, tipo, muita gente nesse começo do filme fica sem falar nada. E não acho que só tenha tanta iniciativa, assim, dele, na real. Tipo, eu acho que, tipo, tem algumas coisas que vocês falaram que eu concordo. Tipo, ah, ele subindo, ele lá, tipo, indo na torre e tal, né, tipo, sendo uma criança levada e tal. Mas tem outras que eu não concordo tanto, tipo, o lance da pedra. Pra mim, a pedra foi porque ele sofreu bullying mesmo, tá ligado? Tipo, eu entendi que os meninos implicaram com ele por ele ser meio que riquinho, né? E quando ele chega na sala, tá todo mundo olhando pra ele de maneira diferente. Ele tem chapéuzinho, ele tem roupinha, né? Ele é bem aquela criança que vai com um notebook pro colégio. Mas a cena da pedra é logo depois das crianças todas brigarem com ele e tal. E ele mete a pedra na cabeça. Então, eu acho que ele é muito educado e muito sem fala pra eu comprar essa revolta toda, como vocês falaram. Pra mim, teve, na real, revolta de menos.
Eu acho que é isso mesmo, tipo assim, ele quer se voltar, mas ele não tem muito motivo. Então, tipo, ele brigou, mas não teve nenhum ferimento grave pra ele ficar, pra galera ficar, ai, coitadinho dele. Então ele vai lá, mete a pedra na cabeça, sabe, pra ter uma consequência de verdade, sabe? Então, é meio que isso, assim.
Aí que tá meu ponto. Eu não sei se foi pra ter uma consequência de verdade. E, tipo assim, eu não tô, tipo, dizendo que a sua visão, ela tá errada. Eu tô dizendo que o filme, ele não me dá informações suficientes pra eu ver dessa maneira. E aí eu posso simplesmente olhar pra essa cena e falar, ah, ele bateu na pedra na cabeça, que é justamente pra ele não ter que ir pra aquele local onde as crianças implicaram com ele. Pra mim, essas duas opções são muito válidas.
Sim, sim.
Eu acho isso um problema, genuinamente, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, o pai do Mahito, eu acho ele um grandíssimo nada. Eu acho que a esposa dele morreu e a gente não tem uma única cena dele pensando, tipo, ai, minha esposa morreu, né? Ele só...
Vou pegar a irmã dela agora, haha.
Não, ele pode pegar a irmã, tudo bem, sabe? Mas, tipo, parece que, tipo, sei lá, ele não tem nenhuma menção à antiga esposa, ele não tem, tipo, um grau de profundidade, ele só tá ali. E aí, sabe? Ai, Mahito, eu gosto muito do meu filho, não sei o quê. E o Mahito, eu acho, honestamente, eu acho ele um protagonista muito insosso. Eu acho que ficar vendo aqueles 40, 30 minutos dele sendo muito educadinho, mas ao mesmo tempo ele também está meio insatisfeito com a situação atual. Eu não acho que ele teve diálogos ou desenvolvimento nesses 40 minutos, né? Depois eu acho que ele tem um conteúdo. Mas eu não acho que ele teve, tipo assim, conteúdo suficiente pra eu querer ver ele como protagonista, sabe? Porque vocês falaram sobre ele estar revoltado e tal. Eu acho que ele pode estar revoltado, eu acho que ele pode só estar de luto, tá ligado? Porque eu acho que, tipo, ele ainda está sendo muito educado, ele ainda está, tipo, sendo muito compreensível. Eu acho que a única coisa, assim, que eu acho que ele falou, assim, ai, é o lance da garça, né? Mas a garça também zoou a mãe dele morta, né? Ela ficou lá gritando, Marrito, Marrito, né? Zoando o moleque e tal. Mas, no geral, eu acho que, tipo assim, eu acho que a pedra da cabeça foi, assim, um momento exagerado pra... Aí eu falei assim, ah, ok, esse garoto não está bem, né? Ele tá... Bateu com a pedra na cabeça pra não ir pra escola, ou porque ele tá revoltado e tal. Mas, sei lá, eu acho que, assim, pra melancolia, pra lentidão, pra, tipo, essa maneira como Miyazaki tentou transpassar essa emoção, eu não achei que os diálogos foram tão gratificantes pra eu me importar com qualquer coisa daquele plot de 40 minutos. E, assim...
Eu concordo também, eu acho que até a reviewzinha que eu escrevi rápido lá, né, após que eu saí do cinema lá no Instagram, foi meio que isso. Essa primeira parte, o Marrito, ele é odiável, só que acho que na segunda parte, essa parte odiável dele faz o enredo fluir legal. E eu acho que realmente, porra, deixa o negócio maçante, mas ainda me prendeu um pouco no aspecto mundo da Ghibli ali da coisa, né, então... Pô, o que me prendeu nessa primeira parte ali foi os velhinhos, a dinâmica, a velhinha mais engraçadinha que deu cigarros, tal, tal, tal.
Ah, as velhinhas eu gostei, a velhinha que só queria um cigarrinho, eu vi até um meme no Twitter, né?
A diva.
A velha só queria um cigarro e foi arrastar pra maior confusão da vida dela.
Exato, exato.
Aí a Kiriko é todo.
É, pra mim é minha favorita ali, adoro ela.
Tanto é que ela vira personagem do filme depois, né?
Sim.
É, eu concordo com você, eu acho que tem muito sentido essa parte do... Pode ser que sim, pode ser que não, e que isso, querendo ou não, pode atrapalhar um pouco do filme. Ao mesmo passo que eu não acho que atrapalha tanto, sabe? Eu acho que... Não diria que seria limitador, né, a gente conseguir ter um compreendimento maior do filme. Mas eu talvez acho que... Perderia um pouco do sentido de como a gente entende o Marrito, sabe? Eu acho que a gente não precisa entender ele agora no começo do filme. Que eu acho que o momento catártico dele é realmente ali no final. Que eu acho que é quando a gente fecha o filme mesmo. De verdade, eu acho que é muito ruim, assim, não é ruim. Eu acho que é muito complicado mesmo conseguir passar o comecinho desse filme. Mas, genuinamente, eu gosto de como ele finaliza, pelo menos, o Marrito, sabe? Eu gosto. Eu tenho os motivos pra eu gostar, que a gente depois fala mais pra frente. Mas eu acho que se paga, eu acho que tem um pagamento legal.
E o negócio do pai dele, eu acho, assim, que representa até que bem essa frustração de... Ah, beleza.
Pai ausente, eu senti total, tipo...
É, o pai é ausente ali, mas às vezes que ele tá aparecendo ali é pra fazer o básico. Tipo, olha só, o filho dele se machucou, ele tá presente pra falar, ó, que é, meu filho, deixa eu ir lá fazer furdunço na escola, fazer barraco pra te salvar disso. Ou então, né, quando some ele, as empregadas, ah, meu Deus, vou ir atrás do meu filho e tal... Só que, realmente, o que bastava desde o início do filme era o pai estar ali falando, e aí, como que você está lidando com a morte da sua mãe? Vamos conversar aqui, meu filho, a mudança, que é um período difícil e tal. Não tem essa conversa e tal, e é meio que uma visão, eu acho que padrão, assim, do que, para ser pai basta fazer ali o básico de estar presente nesses momentos mais precários da vida da criança, só em emergências e tá bom, você tá sendo um pai ok ali, né, não vão te cobrar nada, tanto que o Marrito fica lá esperando o pai dele chegar, ele só, beleza, se abstém de falar lá com o pai dele, não vou incomodar meu pai aqui, né, chegou cansado do trabalho, eu vou ser um arrogante que vai lá e, enfim.
Levando em consideração o período, né, eu acho que, assim, faz sentido num ponto de vista que, tipo assim, o homem tá ali basicamente pra provir mesmo, né? Tipo, basicamente é... Acho que é essa a cabeça dos homens na época. Eu nem sei se isso é uma coisa, assim, tão antiga, na real.
Até hoje é meio assim, né?
É, porque geralmente quando a gente vê, tipo, muitas abordagens, tipo assim, em anime mesmo, por exemplo, a gente tem muito, tipo, esse lance do... a mãe fazendo mais as coisas e o pai trabalhando e tal. Então, não sei, tipo... se isso ainda é uma questão atual do Japão, né? Mas isso é uma coisa mais antiga. Mas assim, o meu incômodo com o pai não é necessariamente o que ele deixa de fazer com o filho. É não ter nenhum tipo de menção ou abordagem do pai em relação à mãe. Porque assim, eu não sei se o final do filme me compra muito. Assim, se eu gosto do final da jornada do Mahito e tal. Mas uma coisa que me incomodou é que, pelo menos pra mim, eu fiquei muito tempo do filme com talvez. Ou é provável que ele esteja sentindo isso. E isso meio que acabou não sendo gratificante na minha parte do filme, porque eu não senti que eu não senti que aqueles 40 minutos, e até um pouco além desses 40 minutos, né, porque eu acho que tem personagens interessantes na outra parte do filme, mas eu acho que o Mahito tem alguns problemas como protagonista, mas eu vou deixar pra parte com spoilers. E aí, tipo, sei lá, eu não acho que a jornada do Mahito foi gratificante em si. Eu achei que dos protagonistas da Ghibli, assim, que eu assisti, ele foi o que eu mais me senti indiferente. Não tive nem, tipo assim, nem asco dele no começo. Pra mim, ele tava, tipo, ai, criança normal. Eu só achei, tipo, indiferente. Eu pensei, nossa, eu acho que se fosse uma série da velha querendo arranjar um cigarro, eu ia achar mais divertido.
Tá aí o spin-off que a gente quer.
Genuinamente, gente, eu tava achando muito chato o começo. Ver aquele menino de um lado pro outro, fazer com aquela cara de cu. Aquele menino Billy Eilish da vida, que só tinha uma expressão facial. Eu tava querendo dormir. Assim como o Léo dormiu 4 vezes no filme, por isso ele não tá aqui.
Mas... Olha o esposo, Exatamente. Ainda bem que ele falou que não vai falar nesse programa, então ele não vai ter como se defender. Amém.
Na real, o Léo me corrigiu, ele dormiu 5 vezes. E 2 dessas 5 vezes, eu que acordei ele no cinema, tá, gente? No cinema com ar-condicionado ruim, ele conseguiu dormir 5 vezes, não tava nem confortável.
Aviso de spoiler, pessoal. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir esse filme aí no cinema, aproveita e vá, porque Jesus revela quando vai chegar aqui no streaming ocidental, quando a gente vai ter acesso a esse filme. A gente sabe que, em quesito filme, pelo menos, né, a distribuição pra cá é mais demorada depois que saem do cinema. Então, talvez você tenha a oportunidade de assistir esse filme daqui a 1 ano. Tá? Então...
Lambe os beiços se for parar numa crush roll da vida, porque senão...
Não vai, porque não tem nem o filme do Ghibli lá.
Pois é.
Acho que os direitos da Ghibli tá tudo na Netflix, se não me engano.
Então não vai. Então aproveita enquanto está em cartaz. Eu acho que tá bem distribuído, tem bastante, pelo menos aqui na minha cidade, tem bastante, sim, cinema em cartaz, tem algumas sessões variadas, então aproveita, vai.
Vão dar dinheiro pro Miyazaki pra não vir só Suzumi aqui pro Brasil, Deus me livre.
Então, exatamente.
Eu troco o Makoto Shinkai por mais 20 anos de vida do Miyazaki, pode ser.
Vai sair mais 2 filmes aí.
Mais 2 últimos filmes do Miyazaki, pode ser.
Do Miyazaki.
Ótimo.
E depois vai vir só os filmes em CGI do filho dele.
É sobre isso. E é isso, gente. Vamos entrar agora na parte com spoilers, tá? Então, vão lá assistir o filme se não assistiram e voltam aqui. Aí a gente chega na parte do mundinho Ghibli, né? Realmente fantasioso, de magia, sim, de coisas cabulosas, inexplicáveis e ambíguas e...
alegóricas, enfim.
E que nunca faz sentido. Então a garça vira um velho feio pra caralho, de um nariz imenso.
Fala, vem pra minha caverna que eu vou te mostrar a sua mãe.
Exatamente, fala assim, mega macabro.
No aspecto visual, o meio termo é macabro, é uma garça com dente, aí depois começa a sair uma pele ali que depois é o nariz, né? Nossa, dá um... Eu ficaria puto, eu tentaria caçar essa garça também.
A minha cena favorita do filme é o coral de peixes com a garça invocando sapos pra abduzir a criança. Fazia tempo que eu não vi uma coisa tão macabra
perturbador.
Não, e assim, é uma coisa que, porra, eu escutei criança chorando na sessão. Falei, caralho, né? Trouxe a criança num filme desse.
Macabríssimo. Mas assim, gente, tem pouco filme do Ghibli que eu acho que é child free, sabe? Que é disponível assim pra criança assistir, pelo menos no Miyazaki. Tem pouquíssimos.
Eu acho que o Miyazaki, ele faz da antiga maneira, tá ligado? É filme pra criança, mas você sai traumatizado do meio, porque é assim que você ensina uma lição pra criança.
Assim que você educa, assim que você educa.
Exatamente, exatamente. Olha, a palmatória sempre vem no filme do Miyazaki. Você não gosta da tua tia? Olha só, ela virando água na tua frente. Chama ela de mãe agora. Aprende a chamar ela de mãe. Mãe! Mamãe!
Uma pergunta, vocês que viram mais filmes do Miyazaki. Os filmes do Miyazaki costumam ter tanto sangue assim? Porque, gente, aquela cena da garça queimada, com vomitando sangue, eu falei, caralho, Miyazaki.
Você assistiu Princesa Mononoke?
É, então eu ia falar disso agora, né? Mononoke é...
Ai, eu assisti só quando era criança, lembro de nada.
É, lá é babado, é sangue jorrando, é um monstro muito mais macabro que esse aqui. Enfim, tem, sempre teve.
Aqui chega até a ficar... Tem uns momentos mais engraçadinhos, mas tipo... Ah, os papagaios lá, engraçadinho, mas pô, eles estão com uma faca, com um machado.
Ah, será que o menino tem que abrir o peixe e sair as tripas dele toda pra fora?
É, sim, sim.
Os Warawara gostam de comer pra poder voar. Então a gente chega nesse mundo fantástico e maluco do Ghibli. Genuinamente, muitas das coisas não fazem sentido. E eu fico em paz com isso, assistindo o filme.
E sabe o que eu gosto nessa jornada louca de ácido aí? É que o Mahito, que outrora não se questionava muito, só fazia as coisas aqui, eu acho um ponto legal. Que ele não fica pausando pra ficar, ai, como estou confuso, o que será esse mundo, como que funciona e tal, tal, tal. Ele só segue, ah, beleza, tem que ajudar os Wara aqui a voar, vamos lá ajudar. Ah, eu tenho que proteger tal coisa, ah, eu tenho que sair daqui que o portão vai inundar. Então vai dar merda, então bora sair, sabe? Então, tipo, ele só embarca na jornada de cabeça, assim, ele não, sem se questionar, vamos lá, vendo o que vai dar. Se uma hora ou outra eu achar minha tia aqui, é isso.
Acho que essa foi a parte mais infantil que eu senti do filme. Me lembra muito a vibe de fábulas, de contos de fadas antigos. Me lembra muito, tipo, sei lá, o Alice no País das Maravilhas, o Pequeno Príncipe, sabe? Esses filmes assim que as crianças só aceitam. Elas falam, ai, é porque é isso. É assim.
O Mágico de Oz, é...
É assim, né? A vida é assim.
Eu senti muito essa vibe, tipo, as Crônicas de Nárnia também, genuinamente, eu senti muito dessa vibe. Que as coisas só não fazem muito sentido, assim, se a gente... ter cavar, e a gente só fala assim, gente, isso aqui é o mundo de fantasia. As coisas são como são, e os personagens, né, no caso o Mahito, ou no caso os personagens desses outros filmes que a gente comentou, só estão tentando não morrer ali, sabe?
Sim.
E eu gosto desse sentimento de, cara, uma criança no mundo de fantasia, e o que eu mais gosto no Mahito, diferente de todos esses outros personagens, é que ele não tá tentando sair desse mundo até ali o último ato do filme, sabe? Até a parte final do filme. Ele genuinamente acha que tá ok pra ele estar nesse mundo, porque o mundo lá de cima não combina muito com ele, pra ele, sabe? A mãe dele não tá mais lá, a gente consegue entender que ele tá incomodado com a vida lá na mansão, e a gente sabe que é uma vida muito boa pra ele, que não tem nada de ruim acontecendo pra ele, mas mesmo assim ele se sente incomodado com essa proteção que essas pessoas têm com ele, sabe? Então, tanto é que tem a cena, né, que ele tá lá, acaba sendo desacordado, né, e tem as bonequinhas das velhinhas tudo em volta dele, né?
Sim.
Simulando ele como ele tava desacordado da outra vez, cuidando dele, e a Mahiko fala assim, olha, cuidado com elas, que elas estão aqui porque elas gostam de você, elas estão aqui pra te proteger. Ele para, ele olha, ele contempla, ele tenta entender o porquê daquilo, e ele só não, sabe, eu sinto que muitas das coisas não são ditas, não tem muitas falas aqui. É mais o mundo conversando com o Mahito do que ele conversando com o mundo. Então a gente tem a parte da Kiriko, né, explicando pra ele como tem o funcionamento ali dos Warawara. E depois a gente tem aquela cena do Pelicano falando assim pra ele, olha, a gente tá preso nesse mundo aqui e não tem o que a gente fazer. Ou a gente se aproveita dessas oportunidades que tem pra comer as almas dos bebês, ou eu e todo o meu povo vai morrer de fome, entendeu? Não é como se nós estivéssemos sendo cruéis ou maliciosos, a gente tentou caçar. Os peixes daqui são muito grandes pra gente não consegue. E o que a gente tem pra comer é os bebezinhos. É as criancinhas, a alma dos bebês que tá tentando subir pro mundo, pro seu mundo. E aí, você acha que a gente é maligno? Ou a gente só tá refém dessas circunstâncias desse mundo, tá? Inclusive, esse mundo é que... Esse primeiro mundo que a gente é apresentado, né? Esse universo primeiro fantasioso é mar sem vida, né? Mar de morte, sei lá, mar maldito, alguma coisa do tipo. Que é referência, né? Às guerras do mar do Pacífico que teve ali no Japão. Tanto é que aquela monte de navio, assim, era referência mesmo de todo mundo que morreu ali durante aquela guerra no Pacífico mesmo. Então, é um ponto direto, assim, com aquele momento na história também. Esse universo fantasioso. E a gente vê que tem muita relação, às vezes, com algum grande ponto histórico, né? Nesses filmes que a gente consegue trazer, talvez, aqui pro mundo. Às vezes não seja a mesma coisa, talvez não seja a intenção. Mas a gente, muitas das vezes, consegue trazer essas alegorias pro nosso mundo e falar assim, olha, isso aqui parece muito com isso aqui, talvez seja, talvez não seja. É aquela coisa que o Vivi falou. É dito? Pode ser. Pode não ser. Pode ser uma coisa completamente diferente. Às vezes pode parecer uma entrevista do Miyazaki, mas pode acontecer uma entrevista do Miyazaki falando assim, vocês estão todos errados. Nunca vai acontecer. É, e é isso, sabe?
É, mas eu acho que até no programa de Chihiro, vocês discutiram sobre as muitas interpretações que você pode ter e não necessariamente estarem erradas, né, também, né?
É, sim, eu acho que faz parte da arte também, gente. Eu acho que a gente não tá falando aqui de animinho da temporada sendo feito pra vender. É que dá pra gente falar que é pela arte, sabe? Dá pra... Aqui eu consigo forçar esse argumento tranquilo. Não é forçar, gente, isso aqui é realmente pela arte. Não tem o que falar de diferente. Isso aqui é o Miyazaki fazendo o que... Porque ele quer ir por amor, porque ele quer fazer.
Exatamente, e o Miyazaki é o maior inimigo de animes da face da Terra. Então se ele tá fazendo algo, é porque ele tá realmente empenhado nisso.
É, e... Pô, uma coisa que você falou da inércia e tal. Eu acho... Achei muito bom que, tipo assim, desde o primeiro momento que aparece a Rimi, né? Que é o personagem com poder de fogo lá. Você pensa, olha, é a mãe dele. É óbvio.
Sim.
Em nenhum momento eles se questionam e tal, e até o final do filme, quando rola a despedida, tipo, ah, eu tenho que sair porque eu tenho que parir você, Marita. E eles falam só, ok, é isso aí, é isso, segue.
Assim, eu acho que é bem claro pra ele, assim, que é a mãe dele.
Não, sim, é óbvio. Ele não faz você de espectador de burro, né? E não, também não deixa como uma grande surpresa pros personagens. Eles sabem, eles estão cientes da situação que tá rolando ali. Mas é isso, a aventura tem que seguir, o mundo continua ali, o perigo dos papagaios, enfim, continua e tal. E, cara, acho que aqui brilha a forma mágica como é apresentado, assim. E aí começa, né, essa coisa do paradoxo temporal, enfim, né, não da maneira literal que é um Steins Gate da vida, mas de uma maneira bem mágica, assim, lúdica de, ah, tá ali a mãe dele jovem, tá ali a Kiriko jovem, né. Tá ali depois o tio dele, que virou um ancião mágico e os caralho. É bem, bem legal nesse aspecto, assim.
Em parte, também, a falta dele de surpresa, pra mim, se diz muito com o final do desenvolvimento dele rolando, que eu acho que é novamente, né? A gente tá muito avançado, mas enfim, só queria falar que eu acho que ali é um momento onde ele supera definitivamente, sei lá, o luto dele. Porque pra mim é um momento onde ele só... Ela fala que ele vai dar luz pra ele e tal, mas, tipo, ele só aceita. Então, eu entendi aquilo dali como, tipo, ele só, tipo, a morte, né, a aceitação que a mãe dele morreu, tipo, ele já aceitou. Ele já não tá mais naquele 3, 4, não me lembro quantos estágios de luto lá que as pessoas falam. Não está mais naquele estágio de negação, sabe? Ele já tá no, ok, é isso, bola pra frente e tal. E uma das coisas assim, que eu fiquei muito pensando, assim, que talvez seja uma... Não sei se é uma temática, se é uma coisa assim que vai passando pelo filme. Mas eu acho que esse filme ele fala muito sobre... Não que seja a jornada principal do Mahito é sobre isso. Mas acho que esse filme ele fala muito, em parte, sobre aquele lance que o japonês tem com reencarnação, sabe? Porque eu acho que tem muitos momentos do filme que eu acho que ele brinca muito com isso, sabe? Tipo, primeiro ele conhece lá a mocinha no barco e ela fala... você tá vivo, né? Porque poucas coisas aqui estão vivas. E a gente tem uma cena onde ele tem que fazer com que aquelas bolinhas subam pro céu porque elas vão virar bebês.
É o Ghibli fazendo Souls da Pixar do jeito certo, né?
Exatamente.
Eu não vi Souls, não posso argumentar. Mas eu ia falar que, tipo assim... E uma coisa até que eu fiquei pensando muito, ela falou assim... Ah, aqui tem poucas pessoas que estão vivas. Eu fico pensando se a garça era uma dessas coisas que estavam vivas originalmente. Porque quando ela sai lá do local... ela não muda de forma como a maioria dos animais que saem daquele local. Ele só se esconde dentro do próprio pescoço e vai voar de novo, porque a pessoa sagaça era uma das coisas vivas daquele local também. Mas essa parte meio espiritual e tal, ela tem algumas coisas assim que talvez eu não tenha pego pra minha parte assim, do filme, que eu mais fiquei... Mas fiquei pensando, sabe? O que será que o Miyazaki tá querendo dizer com isso daqui? Mas acho que só revendo mesmo pra eu ter uma melhor noção. Mas eu achei bem interessante essa parte.
Muitos dos filmes do Ghibli, né, tá muito ligados, né, ao taoísmo, sabe? Todos eles são muitos, das vezes, são bem espirituosos, muito religiosos, sabe? Muitos deles acreditam realmente em reencarnação, em alma, em espírito, nesses espíritos mágicos da natureza, né, que nem tem lá em Chihiro, tem lá os bichos lá da banheira, enfim. Então, eles meio que sempre existiram, né, dentro desses filmes do Miyazaki, porque tem uma relação direta com a natureza. Continua sendo um tema aqui também, sabe? Que nem aquela parte do pelicano mesmo, sabe? Não é como... É a natureza agindo, sabe? Alguém tem que viver e às vezes a gente vai escolher que seja a gente, sabe?
É o ciclo, né?
É o ciclo mesmo da vida ali mesmo, né? Bem Rei Leão. E isso é apresentado pro menino pra ele entender que as coisas têm um final. Por isso que eu sinto que é um filme falando com ele sobre o luto dele, sabe? É um filme que constantemente tá lembrando ele assim, olha, as coisas acabam, as coisas têm um fim. Tanto é o tio avô dele também falando sobre os fins, né, os finais da coisa. A mãe dele também falando com ele. E a tia dele também falando sobre o nascimento também, sabe? Então, ele vai entendendo como a vida vai andando e como que a gente não tem controle de nada. Que eu acho que é isso que tá aqui nesse filme bem escancarado, sabe? Nesse mundo de fantasia, ele não tem controle de nada. Ele não consegue controlar as coisas que estão acontecendo ali. Ele tá sobre o poder de algo maior que ele nesse filme e que... Ele pode estar revoltado, mas no final das contas, o que resta a ele se não aceitar? Que nem foi o que o Vivi falou no caso da mãe dele, que é a cartaz do filme. Não acho que bem seja aí o momento mais cartático, né? Eu acho que ainda assim é a conversa dele com o tio dele. Mas ele entende o que é ele, não o papel dele no mundo, mas o que ele vai fazer com esse sentimento que ele tá guardado dentro de si.
Eu acho que não é só nem aceitar, né? Mas também pegar as responsabilidades que aceitar... traz junto, né? Então, tipo...
Sim.
Tá, e agora ele vai ter que, por exemplo, ir e ajudar a tia dele ali na tarefa materna, né? Estar ali apoiando, tanto que, porra, ele vai ao resgate dela ali, passa por mil dificuldades pra chegar nela lá, e quando chega, tem até aquela cena magnífica lá das faixas e tal, que ele não consegue chegar nela, né? A parede mágica lá, alguma coisa assim... Né, joga ele pra trás e tal. Aí ali eu não entendi muito bem a relação que ela manda um... Sai daqui, eu te odeio. É uma parada assim.
Eu acho que é o que eles queriam. Eu acho que é o que ele queria que ela agisse com ele.
Porque, no final das contas, ela foi pro mundo mágico pra parir ali, né?
Essa cena eu não gosto muito, não. Eu achei meio...
Não, eu acho impactante. Eu acho que, tipo assim, desde o começo do filme a gente vê que tem uma relação ali que ele quer e não quer se aproximar dela. Tanto que, né, o apoio dela, que ele faz o esforço de... Ah, tô sabendo que ela falou pra ir até lá. Ele vai, passa pelo corredor, chega lá e só... Diz uma palavra que é o máximo de intimidade que eles têm, sabe? Mas ao mesmo tempo ele quer estar ali, quer estar ajudando e tem uma rejeição porque... Pela situação, né, criada ali, né? Por ela ser a substituta da mãe, por ele estar revoltado, né? Por ela também ter essa coisa de se sentir culpada, provavelmente, de estar ali, né, na vida dele e tal. Enfim, mas só a parte da frase dela, eu não sei se era o que ele sentia, se era o que ela sentia.
É ambíguo mesmo.
O meu problema com essa cena, na real, com toda a relação dele com a tia, é que, sei lá, eu acho que, novamente, eu acho que isso cai muito no lance, vamos interpretar, porque o filme não está me dizendo com todas as letras, e eu não gosto disso. Eu sei que é um momento muito catártico e tal, mas eu acho uma cena muito ruim, ele falando mamãe pra tia dele. Eu concordo com o que o Fábio falou, né, uma jornada dele de aceitação e tal, mas eu não acho que o filme construiu uma boa relação dentro daquela duração de filme, né, eu não acho que ela construiu uma boa relação com a tia, e pra mim só foi muito estranho, sabe, do nada ele chega lá, ela grita com ele, não sei o que, briga com ele, ele fala, mamãe, não sei o que, não sei o que lá, tipo, eu fiquei tipo, cara, o menino, tipo assim, ele não teve tanto tempo assim com a tia dele, pelo que a gente viu do tempo, dos momentos que o filme deu, e sei lá, sabe, eu acho que, tipo, até pouco tempo ele não ligava tanto pra ela. Eu entendo que muito do sentimento dele era, tipo, é o luto, a rejeição, porque ele perdeu a mãe dele, mas ao mesmo tempo que tem esse luto e essa rejeição, essa eliminação da rejeição,
concordo,
não significa afeto. Então, tipo assim, eu entendo ele não rejeitar a tia. Eu não entendo ele falar mamãe pra ela.
Acho que tem como ter uma relação de respeito sem, né, chamar ela pelo nome mesmo, né? Tipo, não precisava ter esse roleplay aí, né?
Não, eu concordo completamente com o Victor. Eu acho que nessa parte, na segunda parte do filme, é muito bem trabalhada a parte do luto. Eu geralmente acho que é muito bem trabalhada essa superação, esse papo dele do luto. Então, quando tem o momento dele com a mãe dele, a gente entende a jornada dele pra aceitação das coisas que estão acontecendo. A gente entende por que que ele tá ok com ele deixar a mãe dele parir ele, mesmo sabendo que ela vai morrer, sabe? Ali naquele incêndio. Mas nada do que acontece nessa parte do filme implica nesse sentimento dele que vai ter com a tia dele, sabe? Eu acho que é mais uma resposta rápida mesmo. Ruim, infelizmente, é um pouco ruim mesmo. Que é, como você superou sua mãe, você deixou o espaço pra sua nova mãe. Que é como ela foi introduzida pra você no começo do filme. E é como o Victor falou, a rejeição não implica afeto, sabe? Não é porque ele não desgosta mais dela que ele vai começar a tratá-la como se fosse realmente uma nova mãe, sabe? Com mais carinho, mais afeto. Eu acho que o filme é tão grande que poderia ter um espaço maior pra gente tratar melhor a relação dele com a tia. Eu acho que aqui é a única relação que eu realmente acho bem meia boca mesmo, que é a relação dele com a tia dele. Eu acho ruim mesmo, acho que é inexistente mesmo.
Eu acho até que a relação dele lá com a velhinha do cigarro e tal, e depois...
Muito melhor.
Sim, eu acho que, tipo assim, aquilo dali foi a relação do filme, porque eu achei que, tipo, foi muito empolgante, sabe? Eu acho que, tipo, não apenas pelo diálogo, né? Porque eu acho que a maioria das coisas que ele percebe sobre si mesmo e sobre o lance do luto vem dela, né? O Fábio já falou lá das bonequinhas e tal. Eu não sei dizer, sabe? Eu tenho outros problemas com... Não com o luto em si, mas eu tenho problemas com esse mundo em si. A minha implicância com esse filme, né? Tipo, da parte mágica, digamos assim. Vocês falaram lá que é um mundo muito mágico e tal. Mas eu, genuinamente, eu não senti sendo tão mágico assim pra mim. Tipo assim, não entenda mal. Eu acho o design da Garça lindo. Eu acho as coisas, assim, de design belíssimo da Ghibli. Mas eu... Sei lá, sabe? Eu não acho que as coisas sem explicação desse universo, elas são tão gratificantes ou tão, tipo, diferentes do que eu já vi da Ghibli. Pra eu, pelo menos pra minha experiência, ser o bastante pra embarcar numa aventura onde, honestamente, esse menino faz muita pouca coisa sozinho. As cenas do filme iam vindo, e sempre tinha uma leve explicaçãozinha, né? Alguém falando, ai, tipo assim, esses bichinhos fazem isso, essa parede faz isso, aquilo faz aquilo. Tipo, tem muito diálogozinho, né? Tipo, muito diálogozinho que, tipo assim, explica as coisas pela metade. Mas que eu só tava, tipo, entediado mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, o fato de que eu acho que esse menino, ele faz muita pouca coisa merecedora de eu estar vendo uma história sobre ele depois que ele atira na garça. O momento da garça, pra mim, foi, tipo, um momento maravilhoso. Após isso, eu achei que, tipo, tinha uma porção de conveniências e, enfim, é um negócio infantil? É, mas até animações infantis conseguem não ter conveniências de roteiro com tanta frequência. Mas, assim, cara, eu acho que todo santo momento desse menino tem uma conveniência pra história andar, com alguma coisa que só não tem explicação. E a partir de um certo ponto eu só tava entediado, sabe? Porque, sei lá, não é tipo um Alice no País das Maravilhas que eu acho, tipo, estranho a beça e isso torna gratificante as coisas sem explicação. Aqui eu achei, tipo, honestamente, eu achei esse universo meio, como o André já falou, assim, de uma música da Billie Eilish pra Barbie, eu achei meio chat GPT do Ghibli, sabe? Do Miyazaki. Eu não acho, tipo, as coisas, as, tipo assim, ai, são periquitos soldados, ai, são garças que atacam, sei lá, eu achei tão basicão em termos estéticos que eu só fiquei tipo, ai, ok, vamos ver se esse menino encontra a mãe dele logo. E eu só fiquei entediado, sabe? Tem vários momentos assim que eu estava morrendo de tédio porque alguma coisa ia matar esse menino e vem um, não digo nem Deus Ex Machina, porque Deus Ex Machina ainda é uma explicação, sabe? Só vem alguma coisa aleatória e impede que isso aconteça.
Eu acho que esse filme, o que ele difere muito dos outros, da Ghibli mesmo, eu acho que é esse sentimento que esse menino tá todo momento em perigo. A qualquer momento, algo pode tirar a vida dele aqui nesse universo.
É, a cena do que ele tá indo lá, os papagaio estão apresentando um negócio que, ah, não, vem aqui, a gente tá te esperando, vamos te ajudar. Aí você vê que ele com um puta facão atrás, seguindo o moleque, você fica, caralho, calma aí, Miyazaki, calma aí.
Essa cena aqui é o fechamento que não é pra levar a criança pra assistir esse filme, não, gente. Os periquitos com uma peixeira na mão, fala assim, epa, vai destrinchar. E aí ele fala assim, ah, então foi assim que vocês comeram o ferreiro? É, vocês comeram a minha tia desse jeito? Não, ela tava com o bebê na barriga, deixa não comer bebê. Assim, gente, como assim?
O Miyazaki tá pesado, então vamos aliviar um pouco. Os periquitos comem gente, mas não come grávida.
Grávida ela não come, mas se ela não tivesse, nós tínhamos matado também. Mas eu acho que esse sentimento de, tudo bem que pode acontecer realmente muitas conveniências, ele tá a todo momento, né, sendo salvo, acontece algo, muitas das vezes, que não tem muita explicação, só realmente conveniência, as coisas acontecem, como, por exemplo, ele é aprisionado lá pelos periquitos lá, pelo rei periquito, sei lá, e do nada aparece a garça com o osso na mão, quebra as correntes de metal e ele sai correndo. Tipo assim, da onde? Como? E ele sabe das conveniências. E aí o menino fala assim, como você chegou aqui? Depois eu te conto. E ele nunca contou.
Sim. Essa parte é justificada. Eu acho essa parte, tipo assim, é uma parte cômica que, assim, eu compro e tal. Mas, tipo, tem umas cenas anteriores. Tipo assim, eu particularmente eu não senti perigo por ele em nenhum momento. Porque eu acho que, tipo assim, sempre tem alguma coisa que salva
ele. Uhum, se sempre alguém vai salvar ele, não tem pra que ter medo, né? Mas eu acho que também isso esbarra também no mundo construído, sabe? Que meio que parece que é esse universo construído pra ele mesmo, pra ele realmente lidar com o sentimento dele. Assim, gente, é muito brega, é muito cafona, mas o mundo ali, esse mundo de fantasia, esse mundo de, entre aspas, falsas superações e de desafios que são desafiadores, que podem ter uma consequência real na sua vida e tal, era só realmente um pano de fundo pra, olha, você precisa superar a morte da tua mãe. É bom?
É.
Assim, eu acho que a gente plana muito, assim, sabe? A gente coloca ele numa folha de papel, assim, e deixa tudo muito plano. Eu não acho que seja a melhor visão do mundo, mas, sei lá, eu gosto, gente. Eu só me deixei levar, eu gostei da viagem. E é como eu disse, mundo de fantasia, o que não falta é conveniência. Desculpa, falar que as coisas do mundo de fantasia não são convenientes é mentir. É porque é o mundo de fantasia. As coisas são convenientes sempre.
Sim.
Só se for uma coisa do Tolkien, mas não conta. Porque nem é infantil.
Eu queria encaminhar, então, pro segundo tema que eu acho que tem nessa, talvez desde o começo do filme, mas é mais evidente nessa metade, que é um tema que até que eu gosto de ver quando é abordado, que é o dor de artista.
Ai.
Assim, foi meio impossível não esbarrar com, né, com o que eu falei, de relatos do Miyazaki falando que é um filme autobiográfico e tal. Então você começa a procurar ali coisas sobre a jornada dele e tal, sobre, né, o trabalho, até porque, porra, principalmente gente desse meio artístico ali no Japão vive meio que em prol do trabalho, né, o trabalho é a vida deles ali e tal. E aqui você começa a ver uns paralelos disso com o tio dele, e talvez até com os mundos, né? O que vocês acham? Vocês conseguiram ter essa visão assim, ou tô brisando?
Eu não fui ver nada do Miyazaki, então tipo assim, eu acho que inclusive deve ser uma das grandes diferenças da experiência minha com vocês dois, e a maioria das pessoas que viram esse filme, que é, gente, eu não parei pra ver nada do Miyazaki, essa é real.
Não, eu também evitei, assim, antes de ver o filme.
E, não, mas até, tipo assim, até mesmo filmes de Ghibli, no geral, eu não tenho tanto carinho, assim, pelos filmes de Ghibli, eu lembro que eu via quando era criança, mas, assim, eu lembrava de quase nada com alguma pequena exceção, talvez, de Kiki e Chihiro, que eu revi depois de adulto. Então, tipo assim, quando eu vejo que muita gente fala assim, tipo, ai, eu não sei se de fato teve referências aos filmes antigos dele, né? Mas eu vi assim no Twitter.
Tem sim, várias.
Fio, referências a filme Ghibli. Fio, referência não sei o quê. Eu, particularmente, por eu não ter esse afeto com o Miyazaki e o Ghibli em si, eu só, sei lá, eu só vi o filme mesmo, sabe? Eu fui com uma pessoa que, como se fosse meu primeiro filme do Miyazaki depois de velho. Apesar de ser o terceiro. Mas é só isso mesmo.
Realmente tem bastante conexão com a vida e a obra dele mesmo, sabe? Ele meio que... Não que ele tenta se homenagear, meio que ele tenta dar, sabe, aquela autopunheta, sabe? Aquela coisa egóica, sabe? Referente ao seu próprio trabalho. Eu acho que não, acho que ele realmente só tá refletindo sobre a jornada dele mesmo, sabe? Durante esse filme aqui. E muito disso a gente talvez se enxergue no tio-avô, né? Que é quando ele fala assim, olha, eu não tenho mais condições de continuar tudo isso que eu já fiz. Eu tentei fazer todas essas coisas e eu cheguei no meu limite, sabe? Eu vi muita coisa na internet também, né? Falando que esse filme era muito sobre o filho dele também, né? Inacreditavelmente falando, e de como ele esperava, ou como que ele queria que o filho dele guiasse, né, essa nova era da Ghibli, enfim. Eu fiquei meio assim quando eu li isso nos fóruns, assim, esse povo tá batendo muito bem na cabeça, não. Ele no filme do... No meio do filme do próprio filho, ele saiu do meio da sessão de cinema, achei meio estranho. Eu achei meio esquisito ser sobre isso o filme. Tô trazendo aqui porque eu li no fórum, um monte de gente concordou. Fica aí pra vocês. Eu não acho que é isso, não. Mas eu realmente acho que... Não acho que é realmente uma passada de bastão pro filho dele. Mas eu realmente acho que é sobre esse sentimento dele de dever cumprido, sabe? Porque o tio-avô, ele não tá triste por estar no final da vida dele. Ele tá assim, cara, eu só tô aqui porque é isso que eu sei fazer. É isso que eu faço desde sempre, desde o começo de tudo isso aqui. É isso, sabe? Ele não quer nem descansar, ele não tá ali, ele quer descansar. Ele só quer realmente ir embora, sabe? O tio-avô. Ele não quer, depois daqui eu vou tirar uma pose. Não, ele só quer morrer, sabe? E esse sentimento também, esbarrando novamente, né, nessa temática de luto e de morte, de vida, de ressurreição e de espiritualismo, ressoa muito com todas as partes do filme e com essa trajetória mesmo do Miyazaki, sabe? Então tem sentido pra mim esse filme, retomando, ser o último do Miyazaki, e ele tá contente com esse resultado. Esse filme, né, iniciou os projetos dele pra ser meio que uma não só autobiografia do Miyazaki, mas de dois amigos dele. Um desses amigos acabou morrendo, ele teve que mudar ali a história do filme e ser só sobre ele e a garça, o relacionamento entre ele e a garça. Eu acho interessante, sabe, como tudo ainda é sobre perda. E vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo, e é isso, gente, a vida é sobre isso. É você ir perdendo e tá tudo bem.
O que me pegou, acho que, pra esse aspecto de levar pra esse lado, né, do histórico dele, com produção artística e tal, foi muito no diálogo que ele fala sobre as peças lá que ele fez e criou esses mundos ali e manteve esses mundos em harmonia e tal, 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 né, desde então. Porra, a gente passou 2 horas ali vendo a jornada do Mahito se fudendo um pouco ali, né, um mundo um tanto quanto hostil ali, um mundo tanto perigoso, que não é perfeito, não tá em harmonia, como o tio dele fala, assim, né? Então, quando chega a vez do Mahito ali continuar o processo, e ele fala, não, tá, esse jeito de levar as coisas tá ruim, né? Não quero levar assim, não, quero viver minha vida. Eu acho que diz muito sobre, talvez, esse final da etapa do Miyazaki mesmo, né? De... Beleza, fez o seu legado aqui, as coisas, o status quo ficou como era desde que ele estava nessa fase, né, no mundo da animação e tal. E, né, se for relacionar com o filho dele e tal, né, cabem interpretações aqui. Eu acho que tem até um pouco de, cara, ele se negou a ver o filme do filho dele por esse apego a essa harmonia falsa que ele tem, assim, sabe, essa visão meio limitada, mas ok, né, da época dele, como ele acha que deve ser as coisas. E, né, o filho dele meio que rejeitou isso, né, foi pro caminho contrário que ele, não, que ele desgosta, né. E também o tio do Mahito fica um pouco chateado dele não seguir ali, né.
Sim.
E nesse sentido, talvez, seja, porra, Miyazaki, era mais fácil ter tido uma terapia de família aí com seu filho e sido sincero do que fazer 7 anos num filme pra pedir perdão pelo vacilo aí, mas eu acho que é uma mensagem válida. Eu acho que é ele talvez aceitando, talvez, que chegou o fim da era dele, tá tudo bem, as coisas não precisam continuar com essa filosofia dele. Eu acho que é uma coisa que a gente via aí direto, né, ele se decepcionando com a indústria do anime aí, que ele ficava meio chateado, né, de como as coisas eram, como não era moldado a forma como ele vê o mundo. Então acho que agora, finalmente, é um processo de aceitação dele mesmo, um processo de luto dele mesmo com relação à indústria, talvez. É por isso que soa muito como uma despedida mais que Vidas ao Vento aqui, né.
E não tentando colocar, né, muito significado em específico a isso, nem luto e nem experiência no mercado de trabalho, produção e nada do tipo, que eu acho que foi o que eu mais gostei nesse filme, que é essa conclusão aí dele com o tio dele, e que tem muito a ver com o nome original do filme em japonês, né, que é Como Você Vive, é uma pergunta. Eu acho que tem muito sentido pro filme ter essa indagação e ter esse final. E do menino realmente entendendo que ele que escolhe como ele vai viver.
Sim.
Todo mundo até aquele momento meio que não escolheu muito como vai viver, sabe? O tio mesmo, avô, ele fica revoltado ali porque, querendo ou não, ele não teve muita opção. A curiosidade levou ele àquele lugar ali, naquele templo, e ele acabou sendo preso. E ele mesmo diz que ele, desde então, ele é responsável pelo equilíbrio do mundo, sabe? Em contrapartida, o periquito, né, o rei, ele não tá interessado no equilíbrio do mundo, ele tá interessado no povo dele. Ele tá interessado em como ele vai levar a vida dele, porque eles quase não têm comida, eles vivem ali em escassez também. O mundo não é tão favorável pra eles também, dentro desse universo. Parece que ninguém é favorável aqui dentro desse mundo de fantasia. Então, pra mim tem muito sentido, tem muito sentimento essa pergunta com esse filme, sabe? Genuinamente, eu acho que quando o Mahito, né, ele vira e fala assim, olha, me desculpa, mas eu não posso seguir seu caminho, já existe maldade em mim, ou seja, já existe coisas que eu faço por mim mesmo, eu já entendo as responsabilidades e as questões que eu faço e que eu quero fazer da vida, por mais que a pedra não tenha necessariamente um sentido em particular, mas foi algo que ele fez porque ele quis fazer, ninguém forçou ele a dar uma pedrada na cabeça dele.
Por egoísmo, né? Por egoísmo.
Exatamente, ele sabe, assim, já tem muito egoísmo em mim, sabe? Ele não vê ele mais naquele estado de espirituosidade, talvez, que tenta ser evocado no final desse filme, como ele sendo o grande guardião mestre, o senhor do tempo, o senhor dos portais ali desse filme, sabe? Ele não tem interesse nisso. E tanto é que após isso a gente vê, ele simplesmente fala assim, cara, tchau mãe, beijo, te amo. E a gente já viveu a nossa história, sabe? A senhora tá vivendo a vida da senhora, a senhora sabe como que é o seu fim. Ela sabe que ela vai morrer, mas ela precisa ainda viver a vida dela pra ela dar luz a ele, sabe? Eu gosto do sentimento geral desse final de filme por conta disso, sabe? Pra mim é muito catártico, sabe? As pessoas genuinamente fazerem as coisas que elas têm vontade e elas terem o entendimento que não existe destino, que não existe esse universo guiando por trás dos panos, assim, a sua vida, sabe? E eu acho que é esse o ponto, assim, um pouco do filme. Se ele culpa o universo não teve culpa, porque a mãe dele poderia ter escolhido não morrer ali naquele momento, entrando em outra porta ou entrando naquela porta com ele. Poderia gerar um paradoxo com o maluco? Paradoxo com o maluco? Poderia. Ou também não poderia, sabe? Então, aqui, o sentimento de escolha prevalece muito mais pra mim no filme, sabe? De, cara, você é o que você deseja ser e tá tudo ok com isso. Você pode ser um cuzão, você pode ser um filho da puta, você pode ser um maldito. Tanto é que após, né, a debandada e a saída dele pelo portal, ele fica feliz quando ele vê os pelicanos que comia os bichinhos lá, as almas dos bichinhos, que eles conseguem sair daquele local de desespero deles também. Assim, olha, até os pelicanos conseguiram ir para um mundo mais feliz para eles, sabe? Então, eu gosto. Eu acho esse filme muito contemplativo mesmo, sabe? Eu acho que eu consigo sentar, olhar para dentro de mim mesmo e buscar, sabe, em momentos da minha vida, em momentos atuais, ou talvez em momentos futuros, situações nas quais eu vou me sentir sem explicativa, sem sentido. E eu vou só falar assim, cara, tudo isso vai se bastar na maneira que eu escolher viver elas. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem errar. Tá tudo bem ser emburrado. Tá tudo bem ser chato, mimado. Às vezes você vai perder a sua mãe. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai perder o emprego. Você vai ser maltratado pelos seus pais. Você pode perder os pais. Você pode não ter pais. Então, eu genuinamente acho que é um filme muito contemplativo mesmo. Por conta desse sentimento que eu fico no final dele mesmo, sabe? Eu adorei, eu fiquei apaixonado com o final do filme por conta disso, sabe? E eu não busco muitas, assim, explicações e
paralelos.
Sabe? Interpretação, assim, tipo, muito definidas, assim, porque eu geralmente acho que é mais contemplativo mesmo, sabe?
Sim,
é pra gente sentar, respirar, absorver, se for o caso, né? Se você se sentir na vibe e seguir em frente, sabe? É mais, sei lá, um estudo de si mesmo do que qualquer outra coisa esse filme, no final das contas, pra mim, tá? E eu gosto de filme assim, é um tipo de experiência que eu curto muito.
Acho que é uma constante dos filmes da Ghibli, assim, você conseguir levar pra um lado que te toca, assim, pra um lado que você consiga ver um aspecto positivo, né? Nunca tem uma mensagem cínica, né, das coisas, assim. Acho que é sempre algo sincero, meio espiritual, assim, né, que você pode tirar uma lição, parece básica, mas que é passar de uma forma sensível ali, né? Então, pô, fica um gosto bom na boca no final das contas, assim.
Pra mim, sim.
Assim, eu só queria comentar, tipo, pra meio que um fechamento, né? Porque eu não gosto de dar todo o meu envolvimento com o filme depois das notas, né? Ficar, tipo, meia hora de nota. Que nem o Léo faz. A segunda afinetada que eu fiz no Léo. Brincadeira, Léo. Ou não. Mas, enfim, voltando. Eu ia falar que, tipo assim, do meu caso, especificamente sobre o filme, não ressoou tanto comigo. Eu, por exemplo, eu não curto tanto o final desse filme. Não porque eu acho que ele tá tematicamente errado, mas é porque eu creio que as escolhas narrativas, elas não foram substanciais o suficiente pra eu me importar com esse menino, sendo bem honesto. Eu acho que eu me importava mais com a velha do que se o Mahito ia sair vivo, morto, sei lá. E elas existem, tipo, tem alguns momentos, principalmente com a velha, lá quando com a Kiriko e tal, tem alguns momentos de reflexão, mas no geral foram poucas coisas, ou tipo assim, elas não tinham tanto volume pra mim, pra que eu pudesse me importar com toda essa jornada que eu já acho bastante apática, porque não sinto que tenha perigo em nenhum momento. Tipo, eu consigo pensar em 8 momentos onde só veio alguém e salvou ele, porque sim, sem nenhuma dificuldade. Então, no geral, eu também não tenho esse apego com Miyazaki, eu não conheço Miyazaki e tal, né? Tipo, eu vi o filme pelo filme. Meu apego é unicamente com o filme. E não tenho nenhuma relação de amor com a Ghibli. Assim, acho insosso esse filme, sendo bem honesto. Eu achei entediante num grau extremo.
Selo extremamente medíocre.
Selo extremamente medíocre. E particularmente pra mim, foi tipo muito entediante mesmo, gente. Foi tipo foi um filme onde eu fiquei com vontade de ir embora desde o primeiro momento até o último.
Falou que o Léo, pesando no ombro dele, tava disputando a experiência, olha aí.
Tava, exatamente, o Léo roncando do meu lado, foi foda.
Vamos lá, notas, então.
Tá, quantas, vamos pensar.
Quantas garças dentudas vocês dão para a menininha garça?
Aquelas bonequinhas, prefiro aquelas bonequinhas. Quantas bonequinhas de madeira, quantas velhinhas de madeira? Será? Eu gosto das bonequinhas de madeira.
Qual o nome daquele bichinho lá que voa?
O Anawara.
Quantos o Anawara conseguiram voar pro céu e nascer?
Quantas almas de bebê mortas por pelicanos vocês dão por...
Boa.
Vocês vão dar por...
Vai caber na enquete do Spotify, sim, esse texto.
Quantas fecundações espirituais foram concluídas?
Tá ótimo. Ó, eu vou começar. A minha nota vai ser 8. Tá? Eu não acho que esse filme seja 10 nem 9. Eu acho que realmente tem muitas questões e tem muitos plots que são muito subdesenvolvidos mesmo, que precisavam de mais tempo. E tempo é uma coisa que tem nesse filme. Tem muita barriguinha aqui e ali. Dava pra gente ter tido um trabalho e um cuidado maior com algumas outras temáticas, como é o caso da tia aqui, ali o início com o pai dele, um pouco menos do Mahito ali no começo, assim, sabe? E então, eu dou 8. Mas a experiência geral do filme é maravilhosa. Eu recomendo, assim, pra todo mundo esse filme. Acho esse filme uma delícia, eu adorei. E é isso. É como o Victor falou, sabe? Se você não se interessar pelo filme, você não tiver um conhecimento, às vezes, um pouco maior pelo Estúdio Ghibli, pela história também um pouco do Miyazaki, talvez seja realmente um filme tedioso. E é isso, gente.
É 5, gente. É o que eu falei, ó. Não gostei, não. Achei chato. Miyazaki, nada de se aposentar. Quero mais um filme pra eu dar 10 na próxima. E é isso.
Ixi, nunca vai ver o 10.
Sinceramente, nenhum filme da Ghibli eu acho 10, assim.
Ah, 10. Eu acho vários, bebezinho.
É, eu sempre acho que fica ali beirando.
Você tá erradíssimo, tá falando coisas loucas aqui agora na minha presença. Então toma muito cuidado.
Eu não lembro quanto que eu dei pra Chihiro, mas enfim, eu quero um novo Chihiro.
Vou dar 8 também, eu acho que tinha dado 8,5 no Stories, mas repensando aqui alguns pontos, realmente me incomoda, algumas coisas que ficou meio ambíguas, tipo, ah, legal, pode interpretar do seu modo, mas tem que ter um pouquinho mais de concisão em alguns pontos chaves, como a fala da tia ali, né, no parto, etc. Então, 8, ainda assim, gosto muito da jornada, visuais ali também. Eu acho que porra, se o filme só fosse só abstração feia, ia ser chato mesmo, mas ainda bem que é bonito, ainda bem que botaram a gente aí pra trabalhar, fazer as coisas no papel mesmo, tendo várias tecnologias, o Miyazaki obrigou todo mundo a fazer as coisas da forma mais arcaica possível. E é isso, né? Ainda bem que ele aceitou que o legado dele aí acabou, né? Que o ciclo dele finalmente encerrou. E que as coisas vão ser diferentes aí, quem sabe agora, e o filho dele brilhe sem peso na consciência. Ai, ai. Mas é isso.
Eu aposto, o filho dele vai anunciar um anime com um roteiro feito por IA, o Miyazaki vai falar não.
Isekai com IA, CGI de Chainsaw Man, assim, e vai ser isso. Uma produção Ghibli.
Miyazaki vai lançar um filme novo e indo contra tudo que ele falou nesse daqui. Ele falou, gente, realmente, não tem como passar a tocha, não.
Muito mais fácil, gente. É, meu filho tá acabando com o estúdio. Chega, basta.
É isso, gente.
Anúncios e muito importantes, tá, gente? Nosso próximo programa, tá bom? Vai ser a nossa edição de número 100.
E 100 programas. Garotos de programas profissionais.
E 100 programas. Entendeu? Então a gente vai pular o 100, vai ser o 101 direto, porque é 100. Então tem outro recado muito importante, que vai ter votação de novo programa aí pra quem é apoiador nosso. No CDM Cast. Então vai ter lá no nosso Discordzinho, lá pra nossa tag dos apoiadores, uma nova votação pra vocês votarem aí, um programa delicioso pra gente gravar. Então, caso você ainda não apoie esse projeto maravilhoso que consegue falar mal do Miyazaki e dar 5 pro filme dele, que assim, completamente loucura, tipo assim, insano, maluco.
A gente tem que completar a tier, ó, falando mal do Satoshi Kon, do Miyazaki, falta o Shinkai, falta o Shinkai agora.
Ah, mas daí até eu consigo falar mal dele.
Esse é fácil, esse é mais fácil.
Então é isso, caso você ainda não seja apoiador nosso do CDM Cast, vão lá no apoia.se/CDMCast, se torne membro apoiador a partir de R$5 e você já tem acesso aos nossos podcasts extras, tem game show, tem entrevista com os personagens
do CDM Cast, sim.
Os personagens do CDM, tem temas inovadores, tem o pessoal fazendo ranking de beleza de macho gostoso de Bleach, tem um monte de coisa divertida lá. Então vai lá, a partir de R$5 você já tem direito a todos esses conteúdos deliciosos, tá? Então vão lá, se tornem membro apoiadores e sigam a gente também nas redes sociais, gente. Vamos lá no Twitter, @cdm.cast, no Instagram, @cdmcast, no TikTok, @CDMCast também, no YouTube, @CDMCast, o nosso e-mail, caso você queira, assim, nossa, CDMCast, eu discordo totalmente do Vivi, eu acho que o Vivi só abriu a boca pra falar em verdades, maluquices, eu acho que se ele deveria estar assistindo o filme do Miyazaki, ele deveria assistir toda a cinematografia dele pra ele estar podendo falar alguma coisa. Eu concordo com você, então eu vou estar esperando esse e-mail seu, pra eu concordar e jogar na cara do Victor. Então vão lá, é podcast.cdm@gmail.com, nosso e-mail. E é isso, família, até o nosso próximo programa.
Esperem algo não muito especial para o número 100, mas é isso, é o número 100.
Especialzíssimo, que nada não muito especial, cala a boca, André. Coisa linda, a gente preparou uma surpresa gigantesca para nossos ouvintes, vai ser um tema fodástico, assim, catártico também. Nossa, vocês vão amar, vai ser um tema bombástico, vai ser polêmico. E é isso, tchau!
Adeus!
Tchau!
Este podcast foi editado por André de Carvalho.